Express Cultura.
Boa tarde a todos, 12:30, começando mais um Express Cultura. Express Cultura de terça-feira, dia 13 de dezembro. 13 de dezembro, já estamos chegando na metade do mês de dezembro. Boa tarde, brother.
Boa tarde, Khaled. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde. Pessoal, já vamos passar aqui os contatos, 3315-4660, que é o nosso telefone. Você pode entrar em contato com a gente também pelas redes sociais, o Facebook Express Cultura e o Instagram, @ Express Cultura. Se você quiser mandar alguma dica cultural pra gente, você pode mandar através do e-mail expresscultura@usp.br. E ao final desse programa, você pode entrar em ribeirão.usp.br. Lá estará o programa na íntegra para você reescutá-lo ou para você enviar para alguém que você acha interessante que escute o programa de hoje. Agora, 12:31.
Express Cultura
107,9.
Entrevista.
A escritora Luísa Romão foi a grande vencedora do Prêmio Jabuti, na categoria Melhor Livro do Ano, premiação mais importante, e também na categoria Poesia, com Também Guardamos Pedras Aqui. Luísa está agora em Madrid e é de lá que a gente conversa com ela. Oi, Luísa, tudo bem?
Olá, salve, salve, todos os ouvintes da Rádio USP, um prazer estar aqui com vocês hoje.
Luísa, vamos começar falando da premiação. Você recebeu essa notícia, você estava onde? Como que foi?
Então, eu estou morando, vai fazer 2 meses aqui na Espanha. Eu vim para estudar interpretação para cinema, né? Eu sou atriz, primeiramente, né? Minha formação inicial é de teatro, sou atriz, e eu vim para fazer uma formação focada em interpretação para câmera, para cinema, que é uma grande paixão na minha vida. E eu sabia, né, da premiação do Jabuti, então eu estava acompanhando via streaming a live, e aí foi aquela emoção, né, quando anunciaram o meu nome, eu não estava esperando, foi de fato uma surpresa muito grande para mim, porque, assim, só de estar ali na final com as outras e os outros finalistas, que são artistas que eu admiro muito, que eu leio muito, que acompanho o trabalho há anos, para mim só de estar ali na final já era um grande prêmio, né? E aí na hora que anunciaram de melhor livro do ano, então, gente, aí foi uma festa, assim, eu de fato não podia acreditar no que estava acontecendo, e aproveito inclusive para agradecer muito a Carol Fomin, minha amiga, intérprete de Libras, que estava no evento e que recebeu para mim o Jabuti.
Ô Luísa, você, né, além de atriz, você tem uma trajetória bem grande do slam, né, na poesia falada. O slam te trouxe a poesia te trouxe o slam. Conta como é que foi essa trajetória.
Bom, é muita parte exatamente dessas imbricações, desses fluxos todos entre performance, literatura, poesia, batalha, né, que nasce o meu trabalho. Eu sou do teatro, como eu estava comentando, né? Minha formação é em artes cênicas, primeiro em direção teatral, depois como atriz. Em determinado momento, eu resolvi ir, né? Fui convidada a ir assistir uma batalha de poesia que acontecia na saída do metrô Guilhermina Esperança, que é uma estação de metrô na Linha Vermelha de São Paulo, na Zona Leste. E aí eu lembro dessa primeira noite que eu fiquei assim completamente fascinada pelo que tinha acontecido ali. Isso era junho ou julho de 2013, para você ter uma ideia. E a partir de então eu comecei a frequentar, primeiro como espectador, né, assim, alguém que ia lá para assistir, para estar junto, e depois aos pouquinhos eu comecei a batalhar. E aí desde 2014 que eu entrei nesse universo da poesia performance, da poesia falada. Algumas vezes dentro do contexto da competição, mas não só, né, investigando essas relações entre o verso e o corpo, entre a palavra poética e a performance. enfim, pensando aí, né, investigando esse campo tão amplo que é da poesia falada. E para quem está nos ouvindo e tá, o que é slam, do que a Luísa está falando, o slam é uma batalha de poesia que surgiu na década de 80, em Chicago, foi criada pelo Max Smith, em parceria com várias outras poetas e poetes e poetos daquele momento, como a Patrícia Smith, e que no Brasil chegou em 2008 através do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos e da Robeste Ladalva. As regras, assim, basicamente, de forma muito simples, são poemas autorais de até 3 minutos e que não é permitido o uso nem de figurino, nem de objetos e nem de acompanhamento musical.
E foi a partir do slam que você começa a escrever poesia ou isso já vem de antes?
Então, eu quando era muito pequena, eu escrevia uns livros de poema. Inclusive, era curioso porque eu escrevia nas férias, minha mãe fazia um jogo pra gente, que a gente, cada poema que a gente escrevesse, ela dava R$1. Aí depois a gente juntava e ia gastar tudo em sorvete. Eu venho de Ribeirão Preto, né, que é uma cidade muito quente. Inclusive, salve, salve, Rádio USP Ribeirão. Então, eu tive essa experiência com a palavra escrita nesse momento da infância. Mas depois disso, eu parei de escrever. E foi através desses lances que eu voltei a escrever e que eu me tornei poeta. Assim, de fato, é algo... muito importante na minha vida esse vínculo e essa trajetória no slam. Foi o que me reconectou com essa produção poética, essa produção literária. Apesar de que eu sempre fui uma grande leitora, assim, a literatura sempre esteve muito presente na minha vida, sempre foi um espaço, um refúgio, um espaço de muita descoberta, de muito prazer, assim, né? Ler, eu sempre curti muito. Mas foi através dos slams e dos saraus que eu fui me descobrindo como alguém que também escrevia e que performava esses textos e que queria declamar e participar das rodas todas.
Muito bem. Me corrija se eu estiver enganado. O Também Guardamos Pedras Aqui é o seu terceiro livro. Você tem o primeiro, Coquetel Molotov, 2014, Sangria, 2017, e agora Também Guardamos Pedras Aqui. Você separa o que é poesia que você vai escrever ou é uma criação junta do que você leva para o slam, do que você publica nos seus livros?
Bom, além dos livros que você comentou, eu também sou autora de Nadine, que é um outro livro que acabou de ser publicado agora esse ano, em 2022, pela editora Quelônio. E acho que, olhando, né, de certa forma para essa produção, é muito difícil se colocar nessa posição de análise crítica do próprio trabalho, sabe?
Sim.
É um exercício um pouco difícil, mas vou tentar. Eu acho que se a gente olhar para o Coquetel Molotov, para o Sangria, são livros em que está muito presente esse lado da Luísa Slammer, né? Assim, desses poemas que já tem uma fala direta, que tem uma sintaxe muito construída para o momento da performance. E é algo que também está presente no Também Guardamos Pedras Aqui e no Nadine. Porque, assim, a minha trajetória no slam é uma trajetória de, sei lá, 8, 9 anos. Então, é impossível que né, assim, toda essa vivência não esteja presente tanto nesses poemas dos 2 últimos livros quanto nos poemas que eu vou escrever. Assim, é algo que esse fluxo entre performance e escrita, ele é contínuo para mim. Mas, no caso do Pedras, acho que tem 2 poemas que, de alguma forma, trazem mais essa sintaxe ou essa oralidade mais do spoken word, né? Então, o último poema, que é para Andrômaca, é um poema que ele é quase que um manifesto, assim, né? Ele é um poema que vai fechar o livro, vai arrematar algumas ideias que eu vinha desenvolvendo nos outros versos. Porque o Pedras, né? Eu Também Guardamos Pedras Aqui, é um livro que eu tentei revisitar um pouco da Ilíada, né? Desse poema homérico, desse poema que funda a literatura ocidental e que, a meu ver, ele é o relato de um massacre, né, de um extermínio de um povo por outro povo. E eu ficava muito... Eu lembro que quando eu li o Homero, eu fiquei muito atravessada, assim, muito horrorizada pela experiência de violência desse poema, né, assim, de como que é um poema que vai cristalizar certas noções de literatura, de democracia, de política, de estética, de masculinidade e que funda toda uma tradição que chega, né, a nós, no Brasil, na América Latina, de uma forma muito violenta também através da colonização, né, da colonização tanto física, material, corporal, mas também de uma colonização do pensamento, né, de referenciais de literatura. Então, cada poema do livro ele é para uma figura da Ilíada. A gente tem poemas para Aquiles, para Ulisses, para Heitor, e também para algumas figuras que não aparecem tanto no recorte do Homero, como Andrômaca, Penthesileia, Briseida, Ilíone. E alguns desses poemas têm mais, de forma talvez mais na superfície, mais evidente, a minha relação com o Islã. Sem dúvida, o último que fecha o livro é um poema super, super de Islã. Não sei se é que isso é uma questão, né? Assim, eu particularmente recuso um pouco a ideia de um poema de Islã, porque qualquer poema você pode ir declamar no Islã. E nesses anos todos que eu já participei, eu já vi desde gente que vai e faz um poema curto, que é quase um poema piada, até gente que vai e faz um poema de 3 minutos, né, com outra estética. Então, tendo a questionar um pouco essa ideia de poesia de Islã. Inclusive, é uma das questões que eu discuti na minha dissertação de mestrado, que eu defendi agora esse ano, alguns meses atrás, na FEFELESH, no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, que eu penso um pouquinho também esse fluxo entre competição, poesia, o que é premiado num slam e por aí vai.
Menina, você não para, hein? Defendeu, já defendeu, agora já está em Barcelona estudando, aliás, em Madrid estudando, não para, já publicou livro esse ano. Como é que é? Como você separa, né, as categorias aí, a Luísa atriz, a Luísa performance, a Luísa escritora, a Luísa pesquisadora, ou a coisa vai no fluxo? É algo que vai acontecer.
Não dá pra separar, não. Não dá. Menino, eu sou leonina, né, que é um signo de fogo, com ascendente Áries, que é outro signo de fogo, e Lua em Sagitário, que é fogo. Eu sou fogo, 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 não paro, assim, é a milhão. E além de tudo isso, sou palmeirense, tô ali no estádio, né, na arquibancada toda semana. É o puro incêndio, assim, a minha vida.
A Luísa Romão, pura simpatia. Luísa, vamos dar um breakzinho? Está conversando com a escritora Luísa Romão, premiadíssima no Jabuti desse ano. Vamos fazer uma pausa, vamos tocar música. Daqui a pouco a gente volta com mais Luísa Romão. Vamos de Francisca Lombre, Triste, Louca ou Má.
Receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita.
Francisco é Lombre, Triste e Louca o Mar. Agora 12:47.
Express Cultura.
Pessoal, nós estamos conversando hoje com a Luísa Romão, ganhadora do Prêmio Jabuti na categoria Melhor Livro do Ano e também na categoria Melhor Livro de Poesia. Então vamos seguir com essa conversa que a gente tem muita coisa para perguntar para ela.
Luísa, você falou, né, dessa questão da Ilíada que você trouxe, né, no Também Guardamos Pedras aqui, uma conversa com a Ilíada. É muito interessante. Eu acho que eu escutei uma entrevista sua alguns meses atrás e você trouxe até essa questão de quanto está imbricado até hoje, né, a cultura europeia está imbricado na nossa sociedade e quanto ela contribui para preconceitos, enfim. Na sua literatura, você tenta, eu não vou falar lutar contra isso, mas você tenta responder a isso?
Acho que sim. Eu também Guardamos Pedras Aqui, ele é direto, né? Assim, esse confronto, essa revisão, né? com essa pedra fundamental da literatura ocidental. Acho que é um pouco incontornável o fato de que essas referências estão aí, né? Assim, me formaram, eu li muitos e muitas autoras assim, a partir dessa perspectiva eurocêntrica, mas com um olhar de suspeita. Acho que tem algo do movimento crítico que eu tento fazer dos meus poemas, que não é de não ler esses autores, mas de ler tentando perceber, né, qual que é a visão de mundo que essa literatura sustenta. Então, no caso do Homero, eu fui, né, lá atrás, fui lá na Ilíada pensar um pouco essas pedras que soterraram durante tanto tempo, né? Tantas vozes, tantas figuras, e que essas pedras também ergueram monumentos que eu acho que a gente está num momento político, não só no Brasil, mas aí pensando na América Latina, que é de repensar esses monumentos históricos, né? E quando eu falo monumento, eu estou pensando tanto nas estátuas, mas também em arquivos, né? Da história oficial. No Sangria, eu fui fazer, enfim, essa revisão histórica pensando muito no contexto brasileiro, né? É um livro que ele é estruturado a partir de 28 poemas, 28 fotografias, em que eu vou relendo a história brasileira pensando no meu ciclo, no ciclo, né, meu ciclo menstrual, que, né, acho que é importante dizer que, para mim, ter um útero ou uma vagina não é condição, né, assim, não é essencial para, ou não define a categoria de mulher, né, assim, eu não sou alguém que acredita que o sexo biológico define o gênero, mas no Sangria eu pensava a partir do meu corpo, né, como mulher cis, pensando também os ciclos econômicos, os ciclos políticos brasileiros, então eu pensava aí nessa história brasileira, pensando a questão de gênero, né, da cultura do estupro, da violência, do feminicídio numa perspectiva histórica desde a colonização. E no Nadine eu vou reler um pouco uma certa genealogia de histórias detetivescas. É um livro de poesia também, narrativo, em que é uma jovem que é assassinada, é um caso de feminicídio, e é ela, defunta, que vai investigar o próprio assassinato. E aí eu vou jogando com alguns escritores, como Luiz Alfredo Garcia Roça, John Dunning, também com alguns diretores de cinema, como Scorsese, né, enfim, as personagens do Al Pacino, pensando essa tradição de romances detetivescos e policiais, desde também de uma mirada feminista.
Ô, Luísa, muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com a Luísa Romão, escritora, atriz, performance, que ganhou o Prêmio Jabuti agora de Melhor Livro do Ano e também de Melhor Livro de Poesia, com Também Guardamos Pedras Aqui. Luísa, conta para o pessoal como que faz para eles conhecerem, comprarem os seus livros, e conta para a gente se tem alguma coisa engatilhada, algum projeto futuro por aí.
Bom, queria agradecer muito o convite e a escuta de vocês, de todas, todos e todes, ouvintes da Rádio USP. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, meu Instagram é Luísa com Z, _Romão. Segue lá, Eu costumo divulgar um pouquinho da agenda e de algumas novidades. Para quem quiser comprar os livros, eles estão disponíveis em várias livrarias. Inclusive, aproveito para dar um salve aí a todas as livrarias de rua, as livrarias independentes, que, enfim, estão fazendo um trabalho muito importante de colocar, né, em circulação livros que algumas vezes não entram nas grandes redes. Então, salve para a Livraria da Tarde, para a Livraria Simples, Livraria Mandarina, Gato Sem Rabo, Megafauna. Quem puder, nesse Natal, né, fortalecer, dar livro de presente, somar com as livrarias pequenas, independentes, é importante. Um salve aí para os livreiros e para as livreiras desse país. O livro está disponível, então, em várias livrarias, também no site da editora Nós, que publicou também Guardamos Pedras Aqui, e da editora Quelônio, no caso do Nadine. Enfim, é isso, minha gente. Muito obrigada pelo papo. Espero poder encontrá-los, encontrá-las, encontrar vocês em breve.
Muito obrigado, Luísa. É sempre um prazer tê-la aqui. E espero que você volte em breve, né, com um novo livro aí, ganhando prêmio, enfim. Mas muito legal falar contigo. Agora 12:53.
Express Cultura.
Bom, depois desse bate-papo muito legal com a Luísa Romão, vamos falar de algumas dicas culturais para hoje. Continua no Sesc a itinerância da Mostra Internacional de Cinema. Pacifiction, do diretor catalão Albert Serra, conta a história de um alto funcionário do governo francês que vive na ilha polinésia francesa do Tahiti. Ele tem uma habilidade social muito grande que faz com que ele circule entre os mais ricos e também entre os mais pobres. E essa habilidade vai ser útil, muito útil, aliás, quando boatos de testes nucleares voltam a circular na ilha. O longa foi considerado pela revista Cahiers du Cinéma como filme do ano. Cahiers du Cinéma, quem não conhece, é uma das publicações mais conceituadas do mundo do cinema. A exibição será às 7:30 da noite, entrada gratuita. Tá interessado aí, então? A distribuição dos ingressos é a partir das 6:30 da tarde e vai ser no Sesc. Sesc é Rua Tibiriçá, número 50. Agora uma dica musical para vocês. O músico Ariel Coven é a atração do Terraço Pizza Bar. A Ariel traz o melhor do rock nacional hoje a partir das 7 da noite. O Terraço Pizza Bar fica na rua Américo Brasiliense 1565, Américo Brasiliense 1565, no terceiro andar. Pessoal, agora 12:55, se tivesse vivo, o Luiz Gonzaga hoje faria 110 anos. Ele que nasceu na cidade de Exu, em Pernambuco, também é conhecido como o Rei do Baião e é considerado como um dos mais importantes artistas da nossa música. Então vamos de Luiz Gonzaga, Pagode Russo, daqui a pouco a gente volta.
Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacou.
Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacou.
Parecia até um frevo naquele cai e não cai, parecia até um frevo naquele vai e não vai.
Parecia até um frevo naquele cai e não cai, parecia até um frevo naquele vai e não vai.
Entra Corsacou. Corsaco dança agora, na dança do Corsaco, não fica Corsaco fora.
Entra Corsaco, Corsaco dança agora, na dança do Corsaco, não fica Corsaco fora.
Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacou.
Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacou.
Parecia até um frevo naquele cai e não cai, parecia até um frevo naquele vai e não vai.
Parecia até um frevo naquele cai e não cai, parecia até um frevo naquele vai e não vai.
Vem pra Corsaco, Corsaco dança agora, não fica Corsaco fora.
Entra Corsaco, Corsaco dança agora, na dança do Corsaco não
Grande Luiz Gonzaga com a música Pagode Russo. Essa música é do próprio Luiz Gonzaga e também do João Silva. Agora é 12h57.
Express Cultura
107,9.
Muito bem, para quem sintonizou agora, Luiz Gonzaga, se estivesse vivo, completaria hoje 110 anos. E para quem gosta de signo, ele seria do signo de Sagitário. Então a gente deixou essa homenagem aí para o Luiz Gonzaga. E é com essa homenagem que a gente finaliza o Express Cultura de hoje. Muito obrigado a todos. Espero que vocês acessem então ribeirão.usp.br para escutar novamente o Express Cultura, indicar para os amigos, né, para conhecer um pouco da história da Luísa Romão e também para curtir as dicas de hoje. Então amanhã a gente volta com mais dicas culturais. Brother, muito obrigado.
Um abraço, Caled, até amanhã, hein?
Até amanhã, brother, até amanhã a todos. Tchau, tchau.
Express Cultura.